Audiobook grátis apresenta. Mais e mais a minha tortura se exacerbava cada noite. E embora visse claramente que todo o meu sofrimento, todos os meus receios, provinham só de obsessões destrambelhadas e que, portanto, motivo algum havia para eu os ter, o certo é que, pelo menos, uma certeza lúcida me restava pressentida, fosse como fosse, havia em todo caso um motivo real no arrepio de medo que me varava a todo instante. Seriam destrambelhadas as minhas obsessões a... Mas eram justos, bem justos no fundo, os meus receios. Os nossos encontros prosseguiam sempre todas as tardes em minha casa, e eu hoje esperava, tremendo, a hora dos nossos amplexos. Tremendo e, ao mesmo tempo, a ansiar numa agonia aquilo que me fazia tremer. Esquecer as minhas repugnâncias só que me oscilava agora era outra dúvida, apesar de os nossos corpos se emaranharem, se incrustarem, de ela ter sido minha, toda minha começou a parecer-me, não sei porquê, que nunca possuirá inteiramente, mesmo que não era possível possuir aquele corpo inteiramente por uma impossibilidade física qualquer, assim como se ela fosse do meu sexo. E ao penetrar-me esta ideia alucinadora, eu lembrava-me sempre de que o beijo de Ricardo, esse beijo masculino, me soubera as mordeduras de Marta, tivera a mesma cor, a mesma perturbação. Passaram-se alguns meses. Entre períodos mais ou menos tranquilos, o tempo ia agora seguindo. Eu olvidava a minha inquietação, o meu mistério, elaborando um novo volume de novelas, o último que devia escrever. Meus tristes sonhos, meus grandes cadernos de projetos acumulei-vos. Acumulei-vos numa ascensão, e por fim tudo ruiu em destroços. Etereu construtor de torres que nunca se ergueram, de catedrais que nunca se sagraram. Pobres torres de luar. Pobres catedrais de neblina. Por este tempo, houve também uma época muito interessante na minha crise que não quero deixar de mencionar. Durante ela eu pensava muito no meu caso, mas sem de forma alguma me atribular friamente, desinteressadamente, como se esse caso se não desse comigo. E punha-me sobretudo a percorrer o começo da nossa ligação. De que modo se iniciara ela? Mistério. Sim, por muito estranho que pareça, a verdade é que eu me esquecera de todos os pequenos episódios que a deviam forçosamente ter antecedido. Pois de certo não começaramos logo por beijos, por caricias viciosas, houvera sem dúvida qualquer coisa antes, que hoje não me podia recordar. E o meu esquecimento era tão grande que, a bem dizer, eu não tinha a sensação de haver esquecido esses episódios, parecia-me impossível recordá-los, como impossível é recordarmos-nos de coisas que nunca sucederam. Mas estas bizarrias não me dilaceravam, repito, durante esta época eu examinei-me sempre de fora, num deslumbramento lúcido, donde provinha o meu alívio atual. E só me lembrava conforme narrei do primeiro encontro das nossas mãos, do nosso primeiro beijo. Nem de tanto, sequer. A verdade simples era esta: eu sabia apenas que devera ter havido seguramente um primeiro encontro de mãos, uma primeira mordedura nas bocas. Como em todos os romances. Quando a saudade desse primeiro beijo me acudia mais nítida, ele surgia-me sempre como se fora a coisa mais natural, a menos criminosa, ainda que dado na boca. Na boca? Mas é que eu nem mesmo disso estava seguro. Pelo contrário, era até muito possível que esse beijo me tivessem dado na face, como o beijo de Ricardo, _ o beijo semelhante aos de Marta, _. Meu Deus, quem me diria entretanto que estava ainda a meio do meu calvário, que tudo o que eu já sofrera nada valeria em face de uma nova tortura e, desta vez, tortura bem real, não simples obsessão. Com efeito, um dia comecei observando uma certa mudança na atitude de Marta, nos seus gestos, no seu rosto, um vago constrangimento, um alheamento singular, devido sem dúvida a qualquer preocupação. Ao mesmo tempo reparei que já não se me entregava com a mesma intensidade. Demorava-se agora menos em minha casa, e uma tarde, pela primeira vez, faltou. No dia seguinte não aludiu à sua ausência, nem eu tampouco me atrevi a perguntar-lhe coisa alguma. Entretanto notei que a expressão do seu rosto mudara ainda, voltara à serenidade melancólica do seu rosto, mas essa serenidade era hoje diferente, mais loira, mais sensual, mais esbatida. E desde aí, principiou a não me aparecer amiudadas vezes ou chegando fora das horas habituais, entrando e logo saindo, sem se me entregar. De maneira que eu vivia agora num martírio incessante. Cada dia que se levantava, era cheio do medo de que ela me faltasse. E desde a manhã esperava, fechado em casa, numa excitação indomável que me quebrava, que me ardia. Por seu lado, Marta nunca tinha pensado em justificar-me as suas ausências, as suas recusas. E eu, embora o quisesse, ardentemente o quisesse, não lhe ousava fazer a mais ligeira pergunta. De resto, devo explicar que, desde o início da nossa ligação, terminara a nossa intimidade. Com efeito, desde que Marta fora minha eu olhava como se olha alguém que nos é muito superior e a quem tudo devemos. Recebera o seu amor como uma esmola de rainha, como aquilo que menos poderia esperar, como uma impossibilidade. Eis pelo que não arriscava uma palavra. Eu era apenas o seu escravo, um escravo a quem se prostituirá a Patrícia debochada. Mas, por ser assim, tanto mais contorcida se enclavinhava a minha angústia. Uma tarde decidi-me. Passara muito a hora depois da qual Marta nunca vinha. Ah! Que faria nesse instante? Por que não viera? Ponto. Fosse como fosse, era preciso saber alguma coisa. Já mais de uma vez, quando ela me faltava, eu estivera prestes a ir procurá-la. Mas nunca ousara sair do meu quarto, no receio pueril de que, embora muito tarde ainda aparecesse. Nesse dia, porém, pude me vencer. Decidi-me. Corri à casa do meu amigo numa ânsia esbraseada. Fui encontrá-lo no seu gabinete de trabalho, entre uma avalanche de papéis, fazendo uma escolha dos seus versos inéditos para uma distribuição em dois volumes, distribuição que há mais de um ano torturava. Ainda bem que apareceste, ponto de exclamação, gritou-me. Vais me ajudar nesta horrível tarefa. Volvi-lhe balbuciando, sem me atrever a perguntar pela sua companheira, motivo único da minha inesperada visita. Estaria em casa? Era pouco provável. Entretanto, podia ser. Só havia ao jantar. Tinha um vestido tailleur, de passeio. Agora todas as minhas obsessões se haviam dissipado, convertidas em ciúme-ciúme que eu ocultava a minha amante como uma vergonha, que fazia por ocultar a mim próprio, tentando substituí-lo pelos meus antigos desvairos. Mas sempre em balde. Contudo, nunca passavam 3 dias seguidos sem que Marta me pertencesse. O horror físico que o seu corpo já me suscitara tinha voltado de novo. Esse horror, porém, e o ciúme, mais me faziam desejá-la, mais alastravam em cores fulvas os meus espasmos. Muitas vezes repetia a experiência de correr à sua casa nas tardes em que ela não vinha. Mas sempre encontrava Ricardo. Marta não aparecia senão ao jantar. E eu, na minha incrível timidez, nunca perguntava por ela, esquecia-me mesmo de o fazer, como se não fosse para isso só que viera procurar o meu amigo aquela hora. Porém, um dia o poeta admirou-se das minhas visitas intempestivas, do ar febril com que eu chegava e, desde então, nunca mais ousei repetir essas experiências, aliás inúteis. Decidi espioná-la. Uma tarde tomei um coupé e, descidas as cortinas, mandei-o parar perto de sua casa. Esperei algum tempo. Por fim ela saiu. Ordenei ao cocheiro que a seguisse à distância. Marta tomou por uma rua transversal, dobrou à esquerda, enveredou por uma avenida paralela àquela em que habitava e onde as construções eram ainda raras. Dirigiu-se a um pequeno prédio de azulejo verde. Entrou sem bater. Ah! Como eu sofria! Como eu sofria! Fora buscar a prova evidente de que ela tinha outro amante. Louco que eu era em a ter ido procurar. Hoje, nem mesmo que quisesse, me poderia já iludir. E como eu me enganara outrora pensando que não seria sensível à traição carnal de uma minha amante, que pouco me faria que ela pertencesse a outros. Começou então a última tortura. Num grande esforço baldado, procurei ainda ouvidar-me do que descobrir a esconder a cabeça debaixo dos lençóis como as crianças, com medo dos ladrões, nas noites de inverno. Ao entrelaçá-la, hoje, debatia-me em êxtases tão profundos, mordia tão sofregamente, que ela uma vez se me queixou. Com efeito, sábila possuída por outro amante se me fazia sofrer na alma, só me excitava, só me contorcia nos desejos. Sim. Sim, ponto de exclamação, laivos de roxidão, ponto de exclamação, aquele corpo esplendido, triunfal, dava-se a 3 homens, 3 machos se estiraçavam sobre ele, a poluí-lo, a sugá-lo. 3. Quem sabia se uma multidão? e ao mesmo tempo que esta ideia me despedaçava, vinha-me um desejo perverso de que assim fosse. Ao estrebuchá-la agora, em verdade, era como se, em beijos monstruosos, eu possuísse também todos os corpos masculinos que resvalavam pelo seu. A minha ânsia convertera-se em achar na sua carne uma mordedura, uma escoriação de amor, qualquer rastro do outro amante. E um dia de triunfo, finalmente, descobri-lhe no seio esquerdo uma grande nodoa negra. Num impeto, numa fúria, colei a minha boca a essa mancha chupando-a, trincando-a, dilacerando-a. Marta, porém, não gritou. Era muito natural que gritasse com a minha violência, pois a boca ficara-me até sabendo a sangue. Mas o certo é que não teve um queixume. Nem mesmo parecera notar essa caricia brutal. De modo que, depois de ela sair, eu não pude recordar-me do meu beijo de fogo, foi-me impossível relembrá-lo numa estranha dúvida. Ai, quanto eu não daria por conhecer o seu outro amante. Os seus outros amantes. Se ela me contasse os seus amores livremente, sinceramente, se eu não ignorasse as suas horas, todo o meu ciúme desapareceria, não teria razão de existir. Com efeito, se ela não se ocultasse de mim, underline, se apenas se ocultasse dos outros, underline, eu seria o primeiro. Logo, só me poderia envaidecer de forma alguma, me poderia revoltar em orgulho. Porque a verdade era essa, atingira, todo o meu sofrimento provinha apenas do meu orgulho ferido. Não, não me enganara outrora, ao pensar que nada me angustiaria por a minha amante se entregar a outros. Unicamente era necessário que ela me contasse os seus amores, os seus espasmos até. O meu orgulho só não admitia segredos. E em Marta era tudo mistério. Daí a minha angústia, daí o meu ciúme. Muita vez julgo diligenciei fazer-lhe compreender isto mesmo, evidenciar-lhe a minha forma de sentir, a ver se provocava uma confissão inteira da sua parte, cessando assim o meu martírio. Ela, porém, ou nunca me percebeu, ou era resumido seu afeto para tamanha prova de amor. Se em face do meu ciúme todas as outras obsessões haviam sossobrado, restavam-me ainda, como já disse, as minhas repugnâncias incompreensíveis. E procurando de novo aclará-las a mim próprio, assaltou-me de súbito este receio, underline, seriam elas originadas pelo outro amante, underline. Eu me explico. Tive sempre grandes antipatias físicas, meramente exteriores. Lembro-me, por exemplo, de que, em Paris, há um restaurante onde todas as noites jantava com Herbácio Villanova, e algumas vezes uma rapariga italiana, deveras graciosa modelo, sem dúvida, que muito me enternecia, que eu cheguei quase a desejar. Mas em breve tudo isso passou. É que a vira um domingo caminhando de mãos dadas com certo indivíduo que eu abominava com o maior dos tédios, e que já conhecia de o encontrar todas as tardes jogando as cartas num café burguês da Praça S. Michel. Era escarradamente o que as damas de 40 anos e as criadas de servir chamam um lindo rapaz. Muito branco, rosadinho e loiro, bigodito bem frisado, o cabelo encaracolado, uns olhos pestanudos, uma boca pequenina, amiguinho, todo esculpido em manteiga, oleoso nos seus modos, nos seus gestos. Caixeiro de loja de modas A. Não podia deixar de ser. Embirrava de tal forma com semelhante criatura açucarada, que nunca mais tinha voltado ao café provinciano da Praça de São Miguel. Com efeito era-me impossível sofrer a sua presença. Dava-me sempre vontade de vomitar em face dele, na mesma náusea que me provocaria uma mistura de toucinho rançoso, enxundia de galinha, mel, leite e erva doce. Ao encontrá-lo, o que não era raro, eu não sabia nunca evitar um gesto de impaciência. Uma manhã, por sinal, nem almocei, pois abancando num restaurante que não frequentava habitualmente, o alambicado personagem tivera a desfaçatez de se vir a sentar diante de mim, na mesma mesa. Ah! Que desejo enorme me afogueou de o esbofetear, de lhe esmurrar o narizinho num chuveiro de murros. Mas contive-me. Paguei e fugi. Ora, encontrar essa pequena galante de mãos dadas com tamanho imbecil fora o mesmo do que a ver tombar morta a meus pés. Ela não deixara de ser um amor, é claro, mas eu é que nunca mais a poderia sequer aproximar. Sujara para sempre o homenzinho loiro, engordurara. E se eu a beijasse, logo me ocorreria a sua lembrança amanteigada, vir-me-ia um gosto úmido à saliva, a coisas peganhentas e viscosas. Possuí-la então, seria o mesmo que banhar-me num mar sujo, de espumas amarelas, onde boiassem palhas, pedaços de cortiça e cascas de melões. Pois bem, e se as minhas repugnâncias em face do corpo admirável de Marta tivessem a mesma origem? Se esse amante que eu ignorava fosse alguém que me inspirasse um grande nojo? Podia muito bem ser assim, num pressentimento, tanto mais que já o confessei ao possuí-la, eu tinha a sensação monstruosa de possuir também o corpo masculino desse amante. Mas a verdade é que, no fundo, eu estava quase certo de que me enganava ainda de que era bem diferente, bem mais complicada a razão das minhas repugnâncias misteriosas. Ou melhor, que mesmo que eu, se o conhecesse, antipatizasse com seu amante, não seria esse o motivo das minhas náuseas. Com efeito, a sua carne de forma alguma me repugnava numa sensação de enjoo, a sua carne só me repugnava numa sensação de monstruosidade, de desconhecido, eu tinha nojo do seu corpo como sempre tive nojo dos epilépticos, dos loucos, dos feiticeiros, dos iluminados, dos reis, dos papas, da gente que o mistério brifou. Numa derradeira vontade tentei ainda provocar uma explicação com Marta, descrever-lhe sinceramente todo o meu martírio, ou, pelo menos, insultá-la. Enfim, por um termo qualquer a minha situação infernal. Mas não o consegui nunca. Quando ia dizer-lhe a primeira palavra, via os seus olhos de infinito. O seu olhar fascinava-me. E como um médium no estado hipnótico, eram outras as frases que eu proferia, talvez só as que ela me obrigava a pronunciar. Então resolvi, pelo menos, saber de qualquer forma quem era o habitante do prédiozinho verde. Repugnavam-me muito as diligências suspeitas, mas não descera eu já seguir Marta? Assim, enchi-me de arrojo e determinei ir perguntar pelas cercanias informações sobre o que eu desejava averiguar, recorrendo mesmo em último caso ao porteiro se é que o prédio tinha guarda-portão. Escolhi a manhã de um domingo para as minhas investigações, dia em que eu e Marta só nos encontrávamos em casa do poeta, que todas as tardes de domingo nos levava a passear no seu automóvel, o qual então estávamos em 1899 e fazia grande sucesso em Lisboa. Porém, ao dobrar a rua transversal que levava à avenida onde era o prédio misterioso, tive um gesto de despeito. Ricardo caminhava na minha frente. Não me pude esconder. Ele vira-me já, não sei como. Hein? Tu por aqui a estas horas? Gritou admirado. Reuni todas as minhas forças para balbuciar. É verdade. E a tua casa? Mas lembrei-me de ver estas ruas novas. Ando tão aborrecido. Do calor? Não. E tu próprio? Dize-me. Nunca costuma sair de manhã. Sobretudo aos domingos. Ah! Uma madureza como outra qualquer. Concluí agora mesmo uns versos. E na ânsia de os ler a alguém, ia à casa do Sérgio Warginski para lhe os mostrar. É aqui perto. Anda comigo. Fazemos horas para o almoço. A estas palavras todo eu tremi num arrepio. Silencioso, pus-me a acompanhá-lo, maquinalmente. O artista quebrou o silêncio. Então, e a tua peça? Terminei a semana passada. O quê? Mas ainda não me tinhas dito coisa alguma. Desculpei-me murmurando. É que me esqueci, talvez. Homem. Tens cada resposta que não lembra ao diabo. Recordo-me perfeitamente de que ele exclamara rindo. E prosseguiu. Mas conta-me depressa. Estás satisfeito com a tua obra? Como resolveste afinal aquela dificuldade do segundo ato? O escultor sempre morre. E eu? Resolveu-se tudo muito bem. O escultor. Chegaremos defronte do prédiozinho verde. Interrompi-me de súbito. Não. Não era ilusão, em face de nós, no outro passeio, Marta sempre nos seus passos leves, indecisos mais rápidos, silencioso sem nos ver, sem reparar em redor de si, dirigia-se ao prédio misterioso, batia a porta desta vez, entrava. E, ao mesmo tempo, apertando-me o braço bruscamente, dizia-me o poeta, no fim de contas é um disparate irmos incomodar o russo. O que eu estou é ansioso por conhecer o teu drama. Vamos buscá-lo os dois à tua casa. Quero ouvi-lo esta tarde. Tanto mais que o automóvel precisa conserto. Aquilo, dia sim, dia não, é uma peça que se parte. Vivi todo o resto desse dia como que envolto num denso véu de bruma. Entretanto, pude ler o meu drama a Ricardo e a Marta. Sim, quando voltamos ao palacete, após termos passado por minha casa, já Marta regressara, e notei mesmo que já tinha mudado de vestido embora contra o seu costume, não vestisse um traje de interior, mas sim uma toilette de passeio. Lembro-me também de que durante toda a leitura da minha peça, só tive esta sensação lúcida, que era bizarro como eu, no meu estado de espírito podia entretanto trabalhar. De resto, conforme observei, as minhas dores, as minhas angustias, as minhas obsessões eram intermitentes, tinham fluxos e refluxos, como nos dias de revolta social, entre os tiros de canhão e o tiroteio nas praças. A vida diária prossegue também, no meio da minha tortura, segui a minha vida intelectual. Por isso mesmo lograra esconder de todos, até hoje, a atribulação do meu espírito. Mas, juntamente com a ideia lucida que descrevi, sugerira-se-me durante a leitura outra ideia muito estrambótica. Fora isto, pareceu-me vagamente que eu era o meu drama a coisa artificial e o meu drama a realidade. Um parêntese. Quem me tiver seguido deve, pelo menos, reconhecer a minha imparcialidade, a minha inteira franqueza. Com efeito, nesta simples exposição da minha inocência, não me poupo nunca a descrever as minhas ideias fixas, os meus aparentes desvairos que, interpretados com estreiteza, poderiam levar a concluir, não pela minha culpabilidade, mas pela minha embustícia ou critério mais estreito pela minha loucura. Sim, pela minha loucura não receio escrevê-lo. Que isto fique bem frisado, porquanto eu necessito de todo o crédito para o final da minha exposição, tão misterioso e alucinador ele é. Ricardo e Marta felicitaram-me muito pela minha obra, creio. Mas não o posso afirmar, em virtude do denso véu de bruma cinzenta que me envolvera, e que só me deixou nítidas as lembranças que já referi. Jantei com os meus amigos. Despedi-me cedo pretextando um ligeiro incômodo. Corri para minha casa. Deitei-me logo. Mas antes de adormecer, revendo a cena culminante do dia, observei esta estranha coisa. Ao pararmos em face do prédio verde, de súbito eu vira Marta avançar distraída até bater à porta. Ora, segundo a direção em que ela me aparecera, era fatal que tinha vindo sempre atrás de nós. Logo, ela devia me ter visto logo eu devia ter visto quando lembrava-me muito bem olhara para trás, por sinal em frente de um grande prédio em construção. E ao mesmo tempo ignoro por que motivo lembrei-me de que o meu amigo, quando decidira de repente não ir à casa de Warzinski, terminara a sua frase com estas palavras: ponto, o automóvel precisa conserto. Aquilo, dia sim, dia não, é uma peça que se parte. E eram as únicas palavras de que me lembrava frisantemente mesmo as únicas que eu estava certo de lhe ter ouvido. Entretanto as únicas que eu não podia admitir que ele tivesse pronunciado. Demorei-me ainda largas horas a rever o meu estranho dia. Mas por fim adormeci, levando num sono até alta manhã. Dois dias depois, sem prevenir ninguém, sem escrever uma palavra a Ricardo, eu tive finalmente a coragem de partir. Ah! A sensação de alívio que experimentei ao descer enfim na gare do Quai d'Orsay, respirava, desenastrara-se minha alma. Com efeito eu sofri sempre as dores morais na minha alma, fisicamente. E a impressão horrível que há muito me debelava, era esta, que a minha alma se havia dobrado, contorcido, confundido. Mas agora, ao ver-me longe de tudo quanto me misturara, essa dor estranha diluíra-se, o meu espírito, sentia-o destrinçado como outrora. Durante a viagem, pelo contrário, numa ânsia de chegar a Paris, as minhas torturas tinham se enrubescido. Eu pensava que nunca chegaria a Paris, que era impossível haver triunfado, que sonhava com certeza ou então que me prenderiam no caminho por engano que me obrigariam a tornar a Lisboa, que vinham no meu encalço Marta, Ricardo, todos os meus amigos, todos os meus conhecidos. E um calafrio de horror me zigzagueara ao ver entrar em Biarritz um homem alto e loiro, no qual, de súbito, eu julguei reconhecer Sérgio Warzinski. Mas olhando o melhor underline, olhando pela primeira vez realmente underline, sorri para mim próprio, o desconhecido apenas tinha do conde russo ser alto e loiro. Entretanto agora já não podia duvidar vencera. Atravessava a Praça da Concordia, monumental e aristocrática, tilintante de luzes. De novo, ungindo-me de Europa, alastrando-me da sua vibração, se encapelava dentro de mim Paris, o meu Paris, o Paris dos meus 23 anos. E foram então os últimos 6 meses da minha vida. vivios de existência diária, em banalidade, frequentando os cafés, os teatros, os grandes restaurantes. Nas primeiras semanas e mesmo depois, numa ou noutra hora ainda pensei no meu caso, mas nunca embrenhadamente. Afinal pressentia tudo aquilo, no fundo, era talvez bem mais simples do que se me afigurava. O mistério de Marta? Ora! Fazem-se tantas loucuras. Há tantas aventureiras. E parecia-me até que, se eu quisesse, num grande esforço, numa grande concentração, poderia explicar a mim próprio tudo quanto me obcecara. Mas conclui que valia bem melhor não explicar coisa alguma, esquecer tudo. Esquecer é não ter sido. Se eu lograsse abolir o triste episódio da minha recordação, era exatamente como se nunca o existira. E foi pelo que me esforcei. Entretanto, nunca podia deixar de pensar numa circunstância, a complacência inaudita de Ricardo à sua infâmia. Então as coisas haviam chegado a ponto da sua mulher ir atrás dele, quase com ele, à casa de um amante. Pois se nós a não viramos, ela, por mais distraída que caminhasse, tinha-nos visto com certeza. Mas nem por isso retrocedera. E um turbilhão de pequeninas coisas me ocorria juntamente, mil fatos sem importância ao primeiro exame, mil pormenores insignificantes em que eu só agora atentava. Há muito que o meu amigo descobrira tudo de certo por força que há muito soubera das nossas relações. Nem podia deixar de ser assim. Só se fosse cego. Era pasmoso. E ele que me queria sempre ao lado da sua companheira? Mudara de lugar à mesa, pretextando uma corrente de ar que nunca existira, só para que eu me sentasse junto de Marta e as nossas pernas se pudessem entrelaçar. Se saíamos os três, eu ia ao lado dela. E nos nossos passeios de automóvel, Ricardo tomando sempre o volante, sentávamos-nos os dois sozinhos no interior da carruagem. Bem chegados um ao outro. De mãos dadas. Sim, pois logo os nossos dedos se nos enastravam maquinalmente, instintivamente. Ah! E era impossível que ele o não observasse quando, muita vez, se voltava para nos dizer qualquer coisa. Mas fato estranho, a verdade é que, nesses momentos, eu nunca receara que ele visse as nossas mãos, nunca me perturbara, nem sequer esboçara nunca um gesto de as desenhar. Era como se as nossas mãos fossem soltas, e nós sentados muito longe um do outro. E dar-se-ia o mesmo com Sérgio? Oh, sem dúvida. _ Ricardo estimava-o tanto _. O mais infame, o mais inacreditável, porém, era que sabendo ele, a sua amizade, as suas atenções, por mim e pelo russo aumentassem cada dia. Que ele soubesse e entretanto se calasse, por muito amar a sua companheira e, acima de tudo, não a querer perder ainda se admitia. Mas então, ao menos, que mostrasse uma atitude nobre que nos não adulasse, que não nos acariciasse. Ah! Como tudo isto me revoltava! Não propriamente pela sua atitude, antes pela sua falta de orgulho. Eu não soube nunca desculpar uma falta de orgulho. E sentia que toda a minha amizade, a minha sincera amizade por Ricardo de Loureiro, só sobrara hoje em face da sua baixeza. A sua baixeza! Ele que tanto me gritara ser o orgulho a única qualidade cuja ausência não perdoava em um caráter. Mas devo esclarecer, ao pensar no extraordinário procedimento do meu amigo, nunca me confrangiam as reminiscências das minhas antigas obsessões. Esquecer-as por completo. Mesmo que as recordasse, importância alguma já daria ao mistério, seguramente mistério de pacotilha ao meu ciúme, a tudo mais. Apenas às vezes, quando muito, me assaltava uma saudade vaga, esvaída em melancolia, por tudo o que outrora me torturara. Somos sempre assim, o tempo vai passando, e tudo se nos volve saudosos sofrimentos, dores até, desilusões. Com efeito, ainda hoje, às tardes maceradas, eu não sei evitar numa reminiscência longínqua, a saudade violeta de certa criaturinha indecisa que nunca tive, e mal roçou pela minha vida. Por isto só, porque ela me beijou os dedos e um dia, a sorrir, defronte dos nossos amigos, me colocou em segredo o braço nu, mordorado, sobre a mão. E depois logo fugiu da minha vida, esguiamente, embora eu, por piedade doido que fui ponto de exclamação ainda quisesse dourar de mim, num enternecimento azul pelas suas caricias. E sofri. Ela era tão pouca coisa, mas a verdade é que sofri. Sofri de ternura. Nunca lhe tive amor. Apenas ternura. uma ternura muito suave, penetrante, aquática. Os meus afetos, mesmo, foram sempre ternuras. Porém, quando me acordava essa saudade branda do meu antigo sofrimento, isto é, do corpo no de Marta, no mesmo instante ela se me diluía, ao lembrar-me da atitude infame de Ricardo. E a minha revolta era cada vez maior. Por felicidade, até aí, ainda não recebera uma carta do artista. Que nem a teria aberto, se a recebera. Pessoa alguma conhecia o meu endereço. Saber-se-ia talvez que eu estava em Paris, devido a encontros fortuitos com vagos conhecidos. Não comprava jornais portugueses. Se vinha no matim qualquer telegrama de Lisboa, não o lia aí assim, em verdade quase triunfar a esquecer-me de quem era. Entre a multidão cosmopolita, criava-me alguém sem pátria, sem amarras, sem raízes em todo o mundo. Ah! Que venturoso eu fora se não tivesse nascido em parte nenhuma e entretanto existisse. Lembrei-me muita vez estranhamente, nos meus passeios solitários pelos boulevards, pelas avenidas, pelas grandes praças. Uma tarde, como de costume, folheava as últimas novidades literárias nas galerias do Odeon, quando deparei com um volume de capa amarela, recém-aparecido, segundo a clássica tira vermelha. E diante dos meus olhos, em letras de brasa, o nome de Ricardo de Loureiro fulgurou. Era com efeito a tradução francesa do diadema que um editor arrojado acabara de lançar, revelando ao mundo uma literatura nova. Nessa tarde, pela primeira vez desde que cheguei a Paris, tive algumas horas realmente alucinadas. Durante elas embrenhei-me a pensar em Ricardo, no seu procedimento inqualificável, na sua inadmissível falta de orgulho. Meditei em todos os pequenos episódios que atrás referi, descortinei outros ainda mais significativos, perdendo-me a querer descobrir todos os amantes possíveis de Marta. E numa alucinação, não podia conceber que nenhum dos homens que eu vira um dia junto dela, não tivesse passado pelo seu corpo e sabendo um marido, Luiz de Monforte, Narciso do Amaral, Raul Vilar. Todos, enfim, todos. Entretanto, no meio disto, ainda havia qualquer coisa mais bizarra, era que nesta revolta, neste asco, neste ódio sim, neste ódio ponto de exclamação por Ricardo, misturava-se como que um vago despeito, um ciúme, um verdadeiro ciúme dele próprio. Invejava-o. Invejava-o por ela me haver pertencido. A mim, ao conde russo, a todos mais. E esta sensação descera-me tão forte, essa tarde, que num relâmpago me voou pelo cérebro a ideia rubra de o assassinar para satisfazer a minha inveja, o meu ciúme, para me vingar dele. Mas voltei por fim à minha calma, e, perante o meu antigo amigo, só me restou o meu nojo, o meu tédio, e um desejo ardente de lhe escarrar na cara toda a sua indignidade, toda a sua baixeza, clamando-lhe. Olha que fomos amantes dela. Eu e todos nós, ouves. É todos sabemos que tu já o sabes, underline. À noite, antes de adormecer, veio-me ainda esta ideia perturbadora, num atordoamento luminoso. A sua baixeza. A sua falta de orgulho. Ah! Mas se eu me engano. Se eu me engano. Se é Marta quem lhe conta tudo. Se ele conhece tudo só porque ela lhe diz. Se ela tem segredos para todos, menos para ele. Como eu queria. Como eu a queria para mim. Nesse caso. Nesse caso. E ao mesmo tempo arrepiadamente, desarazoadamente acudiu-me a lembrança a estranha confissão que Ricardo me fizera uma noite, há tantos anos. No fim de um jantar. Para o bosque de Bolonha. No pavilhão. No pavilhão d'Armenonville.